Pessoal, a agrônoma Maria Tereza Jorge Pádua recebeu, agora no dia 6 de setembro, a medalha comemorativa John Phillips 2016, que é a mais alta condecoração do Congresso Mundial da Conservação. Ela é a primeira brasileira e a segunda mulher a receber esse prêmio, que desde 1963 reconhece personalidades que se destacam internacionalmente pela contribuição excepcional à conservação da natureza. Para vocês terem uma ideia da importância, né, dessa medalha, a primeira mulher premiada foi a Indira Gandhi, ex-primeira-ministra da Índia em 1984. A agrônoma Maria Tereza Jorge Pádua, entre as diversas de suas realizações ao longo de sua carreira, a gente pode destacar a criação de 15 parques nacionais, o apoio em ao menos outros 4 parques e a implementação de diversas áreas que conservam a natureza local em mais de 9 milhões de hectares. Olha, o currículo dela é extenso e ela está na linha para bater um papo conosco hoje. Maria Tereza, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, tudo ótimo.
Maria Tereza, é um prazer enorme conversar com você aqui pela Rádio Nacional da Amazônia. Eu falei que seu currículo é extenso, porque é extenso mesmo, não dei conta de falar tudo aqui, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai contando para o pessoal.
Vamos falando um pouco mais sobre a Amazônia, então eu queria também dar boa tarde a todos os seus ouvintes.
Obrigada, Maria Tereza. Eu queria começar o bate-papo te perguntando sobre essa premiação, o que ela significa, né? O que representou para você e o que representa para o meio ambiente do Brasil e do mundo.
Olha, como você já resumiu, ela foi criada em 1963. 16 pessoas já receberam no mundo, quer dizer, só 16 pessoas têm essa medalha no mundo, que é a mais alta reconhecimento e condecoração que a União Internacional para a Conservação da Natureza dá nos seus congressos de conservação da natureza, de 4 em 4 anos. E então, eu sou uma das 16 pessoas que tem essa medalha no mundo. Uhum. Estou profundamente alegre com esse reconhecimento, fiquei muito emocionada, não esperava. Foram grandes conservacionistas que ganharam nomes muito conhecidos no mundo todo. E como você salientou, até a ministra Indira Gandhi, não é a primeira ministra da Índia, ganhou porque ela criou uns parques nacionais na Índia também. E quem me antecedeu foi uma pessoa da mídia, mas que fez muito pela conservação da natureza no mundo. Foi o David Attenborough, uhum, da BBC, ganhou há 4 anos atrás e eu agora.
Que maravilha! Maria Tereza, eu falei aqui, né, dos seus feitos, né, ao longo da sua carreira, mas assim, às vezes o pessoal pode não estar ligando uma coisa a outra. Eu falei de 9 milhões de hectares e tal, mas vamos dar nome às coisas, né, Maria Tereza, aos parques, aos projetos, para o pessoal entender a importância do seu trabalho, né? Entre alguns projetos, eu vejo aqui, Projeto Tamar, o Projeto Peixe Boi, muito Amazônia, o Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres. Vamos começar a falar das áreas protegidas, então, para os nossos ouvintes.
Das áreas que são áreas protegidas, né? Principalmente da Amazônia, porque quando eu comecei a trabalhar na área, em 1968, a Amazônia não tinha nenhum parque nacional, nenhuma reserva biológica, nenhuma estação ecológica, em 1968. A Amazônia era um vazio, vamos dizer, em termos de decreto de áreas protegidas. Uhum. Ela era muito mais protegida, muito menos usada, obviamente, do que é hoje. Uhum. Mas isso a gente precisava fazer. Eu tive a alegria de ter uma equipe, de poder constituir uma equipe de altíssimo nível, de vários especialistas. Contei com o INPA, com os institutos de pesquisa da Amazônia, com grandes nomes que estão lá até hoje, muitos deles, como professores de universidade e tal. Todo mundo ajudou muito, né? E nós fizemos, então, um plano, um planejamento para criar essas unidades de conservação na Amazônia, essas áreas protegidas. Uhum. Todo esse trabalho foi feito durante anos, com um trabalho eminentemente de campo, né? um trabalho de alto risco. Naquela época a gente não tinha nem GPS, nem radar, nem imagem de satélite boa, nem nada, né? Mas uma equipe de altíssimo padrão que fez o trabalho em loco junto com cientistas da Amazônia, e nós conseguimos, nesse planejamento, indicar 13 áreas e 11 foram criadas no mesmo dia, em 1979. Em junho de 1979. Depois as outras foram criadas também em 80 e 81.
Uhum.
Quer dizer, foi um feito assim, histórico no mundo. Foi a primeira vez que se usou um embasamento científico para se fazer uma rede, nós chamamos sistema, né? Uma rede de áreas protegidas, num bioma que não tinha nenhuma decretada, né? Então, com esse embasamento científico e todas essas áreas indicadas e todo esse sucesso de ter conseguido, entre as três indicadas, no mesmo dia que o então presidente da República assinasse 11, não é? Foi uma coisa assim, espetacular. E também foi a primeira vez que se criou uma reserva marinha no Brasil, que foi a Atol das Rocas. Foi a primeira reserva de mar, a primeira vez que se preocupou com mar no Brasil em termos de preservação. Depois veio o Parque Nacional de Fernando de Noronha e outros.
Uhum.
Mas foi um momento histórico, portanto, muito importante, que conseguiu demais nessa área de preservação da natureza.
Você falou de Fernando de Noronha, né? Tem também...
Depois de falar da Amazônia, alguns nomes, alguns parques.
Isso,
né?
Ótimo.
Não vou mencionar todos.
Tá bom.
O Pico da Neblina, que tem mais de 2 milhões de hectares. O Parque Nacional do Jaú. O Parque Nacional Pacas Novos, em Rondônia. O Parque Nacional, a Reserva Biológica do Trombetas, no Pará, a Reserva Biológica do Lago Piratuba, no estado do Amapá, e assim vai.
Né?
Então, todas essas áreas protegidas, esses parques nacionais, foram criados na mesma época, e muitos em um só dia. É impressionante esse feito, foi impressionante mesmo. E depois nós começamos também no ex-IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, em que eu era diretora de parques nacionais e da fauna silvestre, nós começamos, e eles reconhecem isso, nos 20 anos do projeto Tamar. Foi uma sementinha que nós plantamos, né? Mas que cresceu, as sementes cresceram muito bem, como exemplo o Tamar, né?
Uhum.
E eles reconhecem no livro dos 20 anos do Tamar, eles põem uma foto enorme minha e falam a verdade, que fui eu que tive a ideia, eu que contratei o pessoal e comecei. Mas isso foi a ideia e a semente, porque o trabalho que eles fazem é gigantesco no Brasil.
Uhum.
E foi assim, com centro de alinhamento de aves migratórias e com outros que você também já mencionou.
Ô Maria Tereza, você é agrônoma por formação, né? Mas você, como que nasceu em você essa veia ambientalista, ecologista, digamos assim, num tempo em que não se falava muito disso, não estava, digamos assim, tão
não
em voga.
Não se falava. Né? Acho que 10 pessoas contavam nos dedos das mãos quem falava disso no Brasil. Mas não, eu tive a alegria de poder nascer na cidade em que Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, São José do Rio Pardo, São Paulo. Então, eu li Os Sertões muito jovem. E minha avó tinha uma chácara, Juliana, que tinha metade era Mata Atlântica e metade era Cerrado. Cerrado no estado de São Paulo é uma coisa muito rara, né? Mas tinha, e eu frequentava muito, e adorava ver bicho, ver árvores. Então, de criança, eu já gostava muito da natureza. Eu fiz agronomia, tenho mestrado, tenho cursos de manejo de vida silvestre depois, mas eu sou engenheira agrônoma, porque na época não tinha nenhum curso de ecologia no Brasil. Nem da área ambiental, nem nada. Então, a gente tinha de escolher uma coisa, vamos dizer, parecida. E eu me formei, sou engenheira agrônoma, formada pela UFLA, e me fez um grande bem. Foi um curso muito bom, mas eu me dediquei toda a minha vida, 50 anos, vamos fazer agora, né? Eu dediquei toda a minha vida à área ambiental.
Maria Tereza, você falou, né, de vários dos seus trabalhos, de seus feitos aí durante sua carreira. O que a gente pode atribuir esse sucesso? Porque a gente pode falar que são casos de sucesso a criação de tantas reservas, tantos parques, tantos projetos. no momento em que justamente ainda não se falava muito em preservação, não como hoje em dia, né?
Do fato de ter conseguido, Juliana, inclusive numa época de ditadura militar, eu acho sim que foi eminentemente ao trabalho feito pelos grandes cientistas da Amazônia, que a gente tinha aquele embasamento científico. Isso impressionou demais os militares. Eu vou mencionar só um, porque como ele foi um grande músico também, todo mundo vai conhecer, os outros todos da Amazônia conhecem, mas eu vou mencionar só um nome, Paulo Vanzolin.
Uhum.
O Paulo Vanzolin me indicou os centros, como nasceu a Amazônia, onde que a gente precisava proteger. Nós chamamos refúgios do Pleistoceno, ou centros endêmicos, não é? Mas outros, o Paulo Vanzolin todo mundo conhece porque foi um sambista de marca maior.
Uhum.
Mas foi um cientista de renome internacional, um dos mais conhecidos do Brasil no mundo. E outros fizeram isso também. E do INPA também eu tive uma grande ajuda, do professor Enéas Salati, de vários. Eu não quero, foram tantos, tão famosos, que eu não posso me esquecer de nomes. Então, vou dizer que tudo isso impressionou demais o governo da época. Eu tinha muita facilidade, sempre fui uma pessoa muito teimosa, muito persistente. Tinha apoio de um vice-almirante, o almirante de Guzmão Câmara, que era do ENFA, Estado Maior das Forças Armadas, na época do regime militar, um grande conservacionista brasileiro que já morreu. E a facilidade de poder constituir uma equipe assim, de primeira linha, não é? Com todos os cientistas aprovando. Participando e tal. Então, eu costumo brincar hoje, é claro que eu corri risco de vida, ameaça de morte, tudo isso, várias doenças, mas e a minha equipe também, mas eu costumo dizer que foi fácil demais, que quando a gente deu o resultado, em poucos anos, a Juliana tem de dizer que foi fácil, né?
Uhum, então, diz que você conta, eu acho que a chave está nos encontros que você teve, né? Que sorte encontrar pessoas aí na tua trajetória que pensavam como você, tinham a mesma paixão, né, Maria Tereza? Atualmente, você faz parte do Conselho da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da União Isso. Internacional para a Conservação da Natureza, do Conselho Curador da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e do Conselho da Fundação Pro Natureza, Funatura, e também faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza. Maria Tereza...
E do ECO, eu sou conselheira da associação ECO, do jornal ECO.
Ah, maravilha. Ô, Maria Tereza, como que você vê hoje a questão ambiental, não só no Brasil, mas também no mundo, hoje que já é uma situação diferente, né? A gente tem acesso à informação, a comunidade científica muito preocupada com o rumo, né, dos acontecimentos, a questão do aquecimento global e tudo mais, mas, por outro lado, a gente vê muitas dificuldades em avançar nesse sentido por conta de disputa de interesses, é claro. Como é que você vê isso hoje atuando ainda nessa área?
Juliana, eu até falei isso no meu discurso de agradecimento, né? Tem muita coisa positiva. Eu acho que essa mocidade está muito antenada, Acho que a geração que vai mandar no futuro está muito mais preparada, a meu ver, em termos de mundo, em termos de planeta.
Uhum.
Não é? Aqui no Brasil, infelizmente, eu acho que ainda precisaria muito educação ambiental. Mas eu acho que ultimamente o Brasil vem perdendo muito essa área. Muitas áreas que eram decretadas protegidas foram extinguidas. O Brasil também é campeão mundial de extinção de áreas protegidas que foram decretadas no passado ou recentemente. E não tem uma boa gestão, né, tá, e não tem fiscalização. Então, existem muitas áreas no papel, vamos dizer, ou decretadas, melhor do que nada, antes decretadas do que não, mas não estão bem geridas no campo. Estão muito abandonadas à própria sorte, com incêndio, desmatamento, caça. Essa é uma coisa tristíssima no nosso país. Quer dizer, enquanto a agricultura evoluiu muito, tem uma enorme tecnologia, né, que é nosso orgulho, pecuária, outros setores, mineração e tudo, a área de conservação da natureza no campo, de verdade, não melhora, não é bem gerida, não tem recursos suficientes para uma boa gestão, uma boa implementação. Tem uma ou outra exceção, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, né?
Uhum.
Agora, uma das coisas que deixa a gente muito animada no mundo, isso eu não queria esquecer de falar, Na abertura desse congresso, que eu recebi essa medalha, esteve o presidente dos Estados Unidos da América.
Uhum.
Ninguém aqui está falando em partido político, mas o Obama esteve e abriu o congresso, uhum. né? Como acho que vocês sabem. Ele criou uma área protegida no mar do Havaí, no mar dos Estados Unidos, né? Que tem 40 atóis, nós só temos um no Oceano Atlântico, mas lá no Pacífico tem de monte. Ele criou uma área protegida de 150 milhões de hectares.
Nossa.
Quer dizer, a pessoa que não é agrônoma, vamos dizer, ou que não é do campo, ou que não tem... não imagina o que isso significa, mas é 3 vezes o tamanho da Espanha. Foi decretada essa área na abertura do Congresso. Imagine se no mundo de hoje, no ano de 2016, um presidente do país mais rico do mundo pode criar uma área protegida, que até a pesca está proibida, de 150 milhões de hectares, não foi um alento?
Uhum,
brutal.
Ainda mais se falando de Estados Unidos, né, Maria Tereza?
Não
que...
é.
Né? É, que recebe muitas críticas, né? Por conta mesmo
claro.
De não se comprometer com essa questão mesmo do aquecimento global.
Isso.
Né?
Mas foi a primeira vez que o Congresso da IUCN foi da União Internacional para a Conservação da Natureza, foi a primeira vez que o país, que o país dos Estados Unidos recebeu
uhum.
uma reunião da IUCN.
Uhum.
E foi uma surpresa, vamos dizer, para todos nós. Eu fiquei sabendo acho que 3, 4 dias, né?
Que
o presidente iria e queria criar essa área gigantesca, que já tinha, ela já tinha um certo tamanho,
uhum.
mas ele ampliou demais e deu um status assim maravilhoso. Quer dizer, ainda se pode, no mundo de hoje, ter um ato deste,
uhum.
né? De quem a gente não esperava muito, vamos dizer, dos uhum. Estados Unidos da América.
É verdade.
Mas os Estados Unidos manejam muito bem os seus parques nacionais, né? Eu conheço vários. Como a África tem muitos, muito bem manejados, a América Central, Costa Rica tem bem manejados. O Brasil tem, assim, bem manejado, Iguaçu, talvez Brasília, que a gente pode falar um pouco, Serra dos Órgãos e Itatiaia. E a maioria está, assim, jogada à própria sorte.
Uhum. Antes de encerrar, Maria Tereza, eu queria muito voltar então para a Amazônia, né? Já que você falou agora da Amazônia.
Claro.
Você acha que o caminho então para tirar esses parques, a natureza da Amazônia, dessa situação, né, de jogar da própria sorte, o caminho é a educação ambiental, é manejo, é a população então tomar a frente da coisa, buscar conhecer qual é o peixe que está ali no rio, que rio é aquele, como é que faz... pesca sustentável, o que você vê?
A educação, Juliana, a educação é o fundamental. Só que a gente não vai poder esperar mais 20 anos, né, até se formar novamente. Porque nós não temos nem cursos, temos alguns, obviamente, né, tem
uhum.
exceções, mas não temos nem cursos realmente muito bons de universidade que ensinem a manejar uma área protegida. O Brasil nem isso tem,
uhum.
não é? Não tem capacitação adequada. Então, isso é o fundamental, mas nós não podemos esperar 20 anos, minha querida. Nós temos de pegar o que vale uma hidrelétrica ou o que vale um estádio de futebol. Esse dinheiro para implementar todo o sistema seria suficiente. Então, o Brasil pode fazer isso. Né? A gente poderia sim, o Brasil poderia gastar 2, 3 bilhões de reais para implementar o sistema todo brasileiro. Mas ninguém se preocupa com isso, não é?
Uhum.
Então nós estamos perdendo tudo.
Não falta boa vontade política, digamos assim.
Olha, vontade política falta sim,
uhum.
né? Porque, se não tem dinheiro, não tem fiscalização, não tem pessoal suficiente, é porque falta vontade política.
Uhum. Então a gente tem que cobrar também, né, Maria Tereza?
Tem de cobrar. Nos 3 níveis de governo, né? Tanto no federal como nos estaduais e nos municipais,
uhum.
no nível estadual e no nível municipal.
Uhum.
Eu vejo aqui, eu moro hoje em Florianópolis, porque estou aposentada, entre aspas, mas 50% da ilha de Florianópolis são unidades de conservação. Vai no campo ver. Está tudo desmatando, invadido, ou como o Cerrado, ou a Amazônia, está tudo queimando, desmatando. Dentro das próprias áreas protegidas decretadas como tal,
uhum.
né? Como área protegida, como áreas protegidas decretadas oficialmente. Quer dizer, o Brasil não leva a sério, não leva. Eu acho que depende eminentemente do poder público. como reza a Constituição. Mas, Juliana, um momento eu acho que é da gente ter esperança, porque a juventude que vem aí virá num mundo muito mais difícil, então virá preparada.
Tá certo. Olha, Maria Tereza, foi um prazer enorme conversar com você. Que delícia de bate-papo. Juliana. Muito obrigada, viu?
Que isso. Muito obrigada a você.
Você quer mandar um abraço para o pessoal da Amazônia?
Mas é claro, eu sou apaixonada por Amazônia. O prato que eu mais gosto, não vou falar, porque fica entre Pará e Estado do Amazonas, o prato que eu mais gosto da Amazônia.
Ah, é, mas o povo vai me cobrar esse segredo.
Não, é pato tucupi.
Ah, que maravilha.
O lugar que eu mais gosto de ir no mundo é em Trombeta, seguramente.
Que delícia.
Ah, não, a Amazônia é um mundo maravilhoso. Meu Deus, nós precisamos ainda, temos a chance ainda de proteger adequadamente, como manda a lei. Ninguém quer o que vá além do que está na lei. Se a gente conseguisse obedecer a legislação, a nossa legislação ambiental é boa. Né? Já seria bom demais para essa Amazônia sobreviver.
Verdade. Maria Tereza, olha, um abraço para você, parabéns pelo prêmio e obrigada por participar aqui do Tarde Nacional, tá bom?
Muito obrigada a você.
Um abração, até a próxima.
Tchau.
Tchau, tchau. Conversei com Maria Tereza Jorge Pádua.